Pode ficar aí, André, me ajuda aí. Bom, emocionante a gente celebrar tudo o que nós estamos vivendo. Essa noite, trazendo à memória o que realmente faz sentido, o que deu sentido para nossas vidas. Eu quero trazer uma breve, uma rápida palavra. Começando em Lucas, queria que se você pudesse abrir comigo em Lucas, capítulo 2. Obrigado. Lucas, capítulo 2, versículo 9. Vai dizer assim: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia, o anjo lhes revelou: Não temais. Eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que não são, e que são, perdão, para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. É claro que o nascimento de Jesus foi um espetáculo apoteótico. A Bíblia fala sobre anjos cantando. A gente lê isso, mas imagine essa cena: um coral de anjos, uma estrela diferente de qualquer outra estrela que você já tenha visto no céu, uma estrela apontando o lugar. Pastores, reis, magos vindo do Oriente, trazendo especiarias, trazendo grandes fortunas. Tudo aquilo ali faz realmente do nascimento de Jesus um grande espetáculo. Mas perceba que não é uma história sobre rei magos, não é uma história sobre especiarias, não é uma história sobre coral de anjos, é a história do nascimento de um Salvador. Cristo é o centro da história. É um bebezinho que está chorando ali. Está envolto em panos numa manjedoura, mas é o rei da glória. O filho de Deus nasceu. É Cristo para nós, é Cristo em nós, esperança da glória. Até então o mundo vivia debaixo de pânico, de medo. Existia uma lei, e a Bíblia vai dizer que todos foram condenados pela lei, e aqueles que não conheciam a lei, pela falta de lei, também foram condenados, porque todos nós nascemos debaixo de uma lei moral. Perceba que não é coincidência matar alguém aqui. Também é tão pecado quanto matar em qualquer civilização desse planeta. Ninguém admite a morte, ninguém admite o adultério, porque todos nós nascemos debaixo de uma lei moral dada por Deus. Então somos condenados pela lei de Deus e somos condenados pela lei moral que Deus deu a todos os homens. Estávamos em apuros, porque a lei de Deus dizia que quem não fosse perfeito, aquele que caísse em um item da lei, seria condenado por ela. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo sequer. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. E Jesus veio para nos salvar. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Jesus veio nos salvar de uma natureza que nós herdamos em Gênesis capítulo 3. Onde Adão e Eva, de forma consciente, eles planejam contra Deus, eles querem agora ter a ciência do bem e o mal, ou seja, eles não querem Deus para nada. E ali a humanidade cai em Adão e Eva. Nós caímos em Adão, nós caímos em Eva, mas nós vivemos em Cristo Jesus. Ele veio nos salvar, ele é o nosso Salvador. A primeira consciência que nós temos de celebrar o Natal é a consciência de pecado. Eu sou um pecador, eu sou um transgressor da lei. Sem Cristo nós não temos quem nos salve. Sem Cristo não existe alguém que nos conecte com Deus. Estamos debaixo de condenação. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso Salvador. A Bíblia também vai dizer que Ele não apenas perdoa os nossos pecados, Ele vem nos purificar ou justificar. Eu queria que você lesse rapidamente comigo em Romanos capítulo 8. Essa é uma passagem que você precisa ter o conhecimento. Romanos capítulo 8 vai dizer: Portanto, agora Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Jesus não veio apenas perdoar pecados, porque o perdão, querendo ou não, é um gesto de afastar. Você não me deve nada, você pode ir embora. Mas Jesus não apenas perdoa pecados, Ele nos justifica. E a justificação é: você não deve nada, mas vem andar comigo. O perdão é um: você não me deve nada e vai. Mas a justificação é: você não deve nada, mas você agora anda comigo. Você agora pertence a mim. Você agora é meu. E essa é uma excelente notícia, de ao saber que Jesus nasceu, Ele apenas não nos salvou apenas dos nossos pecados, que já era mais do que o suficiente, mas Ele nos purificou, Ele nos justificou, Ele enviou o Seu próprio Espírito para habitar em mim e em você, para que cada vez mais nós tivéssemos a mente de Cristo. Agora nós temos o privilégio de andar em novidade de vida. Por quê? Porque a mente de Cristo está em nós. Antigamente nós decidíamos conforme a nossa natureza carnal. E na nossa natureza carnal existe morte. É por isso que nós vemos aí famílias sendo destruídas. É por isso que nós vemos aí a militância contra a família, contra os valores, porque é pensar de forma carnal. Mas aqueles que recebem o Espírito de Deus, eles decidem com a mente de Cristo. E aqueles que decidem com a mente de Cristo, é vida, paz e alegria. Perceba que não é mágica, irmão. Não é que Jesus agora faz uma mágica e tudo agora dá certo em nossas vidas. O que muda é a nossa mentalidade. Porque Jesus nasceu, e também nasceu em nossos corações, a gente decide diferente. E as nossas decisões, porque agora estão em Cristo, nós decidimos pelo Espírito, as nossas decisões geram vida, paz, alegria, abundância, prosperidade, favor de Deus, por causa do Espírito de Deus. Ele apenas não nos salva, Ele apenas não nos justifica, mas Ele também nos glorifica. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, vai dizer: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu rei e sacerdote para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos e séculos. Perceba que Jesus nos salva, Jesus nos purifica dos nossos pecados, e agora Ele nos constitui reino e sacerdote. O que é isso quer dizer? O fato de que Jesus nasce, nasce em nossos corações, Ele nos restituiu o domínio e o livre acesso a Deus. Deus, quando Ele cria o primeiro casal, o que Deus fala para Adão? Nós chamamos de mandato cultural. Vocês dominem sobre tudo. Espalhem a terra com a glória de Deus. Mas o homem cai desse mandato. O homem perde o domínio sobre todas as coisas e ele perde a glória de Deus. Mas porque Jesus nasceu, isso nos foi restituído. E agora nós fazemos parte de um povo. Não é que anda com forma diferente, não é que se veste diferente, não é que fala diferente, mas é um povo que espalha a glória de Deus nessa terra. Você agora é sal da terra, você é luz do mundo. Aonde você chega, irmão, você faz diferença, não porque você fala diferente, não porque você não bebe, não porque você não fuma. Nós não somos um povo da lei moral, nós somos um povo que nasceu com a lei dentro do nosso coração. É um novo coração, é um novo nascimento. Agora nós somos a luz desse mundo. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós brilhamos a luz de Cristo. E é esse o nosso chamado. Porque nós temos livre acesso a Deus, isso não faz de Deus o gênio da lâmpada. O fato de nós termos livre acesso a Deus não quer dizer que Deus vai sempre ouvir a sua oração, Deus sempre vai te dar, é sempre vitória, é sempre bênção, não quer dizer isso. O fato de termos livre acesso a Deus mostra que nós compreendemos a nossa responsabilidade nessa terra. Porque todas as coisas apontam para a glória dele. A Bíblia, irmão, não é um livro onde um homem está no centro. A Bíblia é um livro onde Cristo está no centro. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, antes de nós pensarmos de que, não, agora Cristo nasceu, eu posso pedir tudo para Deus, agora as minhas orações são todas ouvidas, agora é bênção porque eu sou príncipe, porque eu sou o melhor, eu sou cabeça, amém por todas as promessas. Mas antes de você pensar dessa forma, antes de você pensar num consumo, pense em Cristo como um id por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Ide, espalhai essa boa notícia. Ide, libertai aqueles que estão cativos. Ide, libertai aqueles que estão aprisionados. Porque em Cristo nós nos tornamos as chaves que antigamente as cadeias nos prendiam. Em Cristo nós fomos libertos. Mas não fomos libertos para viver a nós mesmos. Fomos libertos para proclamar a boa obra, a boa notícia. E esse é o verdadeiro sentido do Natal. Onde nós, de fato, celebramos a transformação pessoal, mas também celebramos uma missão. Nós temos uma verdade que precisa ser proclamada. Nós carregamos uma boa notícia. Cristo morreu por você. Cristo nasceu por você. Cristo perdoou os seus pecados. Cristo te purificou, te glorificou, para que você pudesse, de novo, ser amado pelo Pai. Ele nos reconciliou com Deus. Queria que você ficasse de pé comigo. Celebremos o verdadeiro sentido do Natal. Você pode celebrar o nascimento de Jesus dentro do seu coração? Será que você pode celebrar a vida? Será que você pode olhar para a sua casa e para a sua família e falar, obrigado Jesus, porque existe esperança para a minha casa, porque o Senhor nasceu em nossos corações? Obrigado porque nós podemos sair daqui e a ansiedade, o medo não nos controlam mais. Por quê? Porque Cristo nasceu em nossos corações. E esse Cristo nos ensina a olhar para passarinhos, para as flores do campo e dizer, Deus cuida deles quanto mais a nós que somos seus filhos. Será que você pode celebrar o Natal, sabendo que os seus filhos são heranças do Senhor, de que Deus tem cuidado da sua casa, da sua família? Será que você pode celebrar o Natal, que é o amor de Deus derramado sobre nós? Porque Deus não precisava fazer isso. Deus poderia ter destruído todo o povo e ter recomeçado do zero. Mas Ele nos amou de tal maneira. Deus amou a você e a mim de tal maneira. Você pode celebrar o Natal? Que é Deus enviando o seu único filho como missão para me salvar, para te salvar. E quantos de nós achamos que Deus nos esqueceu? E quantos de nós achamos que nós fomos esquecidos por Deus porque alguma coisa ruim aconteceu com a gente? Mas perceba que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. As aflições não é um termômetro para você saber se Deus te ama mais ou menos. Não é olhando para as circunstâncias que você vai dizer, faz sentido servir ao Senhor ou não. Os heróis da fé foram aqueles que meio em circunstâncias contrárias, adversas, muitos deles entregando a própria vida, celebraram o amor de Deus sobre eles. É uma honra ser martirizado nesse momento. O apóstolo Paulo vai dizer, eu estou honrado em entregar o meu corpo como libação. Eu me sinto honrado em participar do sofrimento de Cristo. Que evangelho é esse que nós pregamos hoje? Que não nos prepara para enfrentar o dia mau. Que faz nos avaliar se Deus nos ama mais ou menos de acordo com o nosso saldo ou extrato bancário. O maior sinal do amor de Deus está na cruz. O Filho de Deus. E o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração quando algumas vezes eu fiz no passado muitas perguntas. Deus, aonde você estava quando eu perdi isso? Deus, aonde você estava quando eu passei por aquele momento de dor e de vergonha? Deus, aonde você estava? E quantos de nós não temos essa interrogação? Deus, aonde você está na minha vida? E a resposta sempre é a mesma. Eu estou no mesmo lugar quando eu vi o meu filho ser esmagado pelos seus pecados. Eu continuo aqui no mesmo lugar quando eu vi o meu próprio filho morrer por você, para que você pudesse recomeçar, para que você tivesse vida, e vida e abundância. Então não meça o amor de Deus de forma circunstancial, isso é muito pouco. Olhe para a cruz, olhe para o nascimento de Jesus, e veja o amor de Deus derramado sobre nós. O fato de ser Natal nos dá esperança de recomeçar. O fato de ser Natal nos dá esperança de acreditar e viver todos os sonhos de Deus, porque agora as promessas estão em Cristo Jesus. E todo aquele que nele crê será salvo. E todo aquele que nele crê será considerado bendito do Pai. Não é pelo que nós fazemos, é por aquilo que Cristo fez. Celebre o Natal. O maior ato de amor. Deus entre nós. Deus encarnado. Deus se fazendo homem, se humilhando, se esvaziando, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque pouco importa se o Senhor nasceu dia 25 de dezembro. O que importa é que nós estamos celebrando que um dia Jesus veio, Jesus nasceu entre nós. E Ele veio numa condição humilde. Ele se esvaziou, Ele não veio como rei. Ele não nasceu num palácio. Ele não nasceu numa linhagem de poderosos. Ele veio de uma menina e de um carpinteiro. Ele nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, nasceu o rei do universo. E Ele fez questão de vir sem nada, para mostrar a sua missão. A sua missão não era juntar riquezas nesse mundo. A sua missão não era mostrar para nós que o caminho que nós iremos trilhar é um caminho do palácio, mas é o caminho de fazer a vontade do Pai. É o caminho de ser um com o Pai. Obrigado porque é Natal. E nós celebramos a verdadeira verdade de Deus nesse mundo. Deus nos ama com amor sacrificial. Ele não mandou um anjo, Ele não mandou um mensageiro qualquer, Ele mandou o seu único filho. E aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele também todas as coisas? Senhor, nos perdoa, porque mesmo diante do nascimento de Jesus, nós duvidamos do seu amor, nós questionamos a tua bondade. Mas essa noite, trazemos à memória o nascimento de Jesus. É Deus entre nós. É o amor de Deus derramado, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ainda de olhos fechados, se você hoje precisa de vida e vida em abundância, eu queria que você levantasse sua mão e abaixasse em seguida. Por que eu faço isso? É para estimular a sua fé. Olhar para a cruz e dizer: eu quero, Senhor, ter esperança. Você que precisa de esperança na sua casa, no seu casamento. Você que precisa de esperança para poder romper esse ano. Você que precisa sair por aquelas portas acreditando que existe um Deus cujos pensamentos dele é muito maior do que os seus pensamentos, cujos caminhos são maiores do que os seus. Eu queria que você depôsse as armas e falasse: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso que o Natal de fato faça sentido para a minha vida. Eu preciso sair daqui amado por Deus, com essa certeza, com essa convicção, com essa verdade de que o Filho de Deus morreu para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Pai, quantas mãos se levantaram, Pai, nessa igreja? Quantas mãos declararam: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso, Pai, que a minha vida celebre o Natal. o nascimento do Filho de Deus, porque quando nós temos esse entendimento, tudo muda em nossas vidas. Porque a palavra nos garante que a todos o quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E se você crê no nascimento de Deus, da forma extraordinária como foi, hoje você pode celebrar que você é filho de Deus. Deus é teu pai. Deus hoje compra as suas guerras. Deus hoje toma o senhorio da sua vida. Essas batalhas que têm te vencido, têm te sufocado, têm te levado para o extremo da vergonha, deixa Deus tomar conta disso, irmão. Descansa no amor do seu pai. Descansa naquele que tudo pode, que tudo vê. Descansa naquele que não poupou o seu próprio filho para poder alcançar o seu coração. Saia daqui com a certeza de que você é amado. Você é favorecido por Deus. Ricamente abençoado, porque pela graça Deus quis fazer isso. Isso não é ideia sua, isso não tem a ver com quanto você fez, de mal ou de bem. Deus não soma débitos e Deus não soma créditos. Deus olha a fé, todo aquele que nele crê. Se você crê em Cristo Jesus, seus pecados são perdoados, você é justificado e glorificado pelo poder do sangue de Jesus. Viva a nova vida que Deus quer para você. Se posicione como filho. Assuma hoje uma questão de autoridade. Você vai voltar para a mesma cena do caos. Você vai sair por aquelas portas e parece que você tomou apenas uma anestesia. Não, esse culto não é uma anestesia. Dentro do seu coração nasce uma verdade. Verdade essa que é poderosa para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. É uma boa notícia. Jesus nasceu, morreu, porque te ama e quer alcançar você. Celebremos o Natal, celebremos a vida de Deus em nós, celebremos a esperança, celebremos Cristo, celebremos a missão, a responsabilidade, celebremos a nova vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Aleluia! Glória a Deus. Amém.